ministro Cardoso pede o arquivamento de processo de impedimento na Câmara e explica por que a presidenta Dilma não cometeu irregularidade.
Se não houver um atentado à Constituição, se não houver ato imputável ao presidente, se não for uma ação dolosa, se ela não for tipificada, a tentativa de impeachment é golpe de Estado, sim.
Municípios podem contratar mais agentes de saúde para o combate ao Aedes. Novos critérios devem aumentar o número de casas vistoriadas em todo o país.
Repatriação, medida para recuperar dinheiro aplicado no exterior, começa a valer e vai reforçar o caixa do governo.
Olimpíadas, primeiro ensaio do revezamento da tocha no Rio de Janeiro, testa esquema de segurança e desperta espírito olímpico.
Segunda-feira, 4 de abril de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Para fortalecer o enfrentamento ao Aedes aegypti, o Ministério da Saúde alterou os critérios para a contratação de agentes de saúde em todos os municípios brasileiros.
Com isso, o número de profissionais que podem ser contratados pelas prefeituras subiu 44%.
E o reforço no número de agentes pode ampliar as visitas às casas. As equipes fazem uma verdadeira varredura para acabar com os focos do mosquito, que transmite a dengue, a febre chikungunya e o Zika.
Uma verdadeira força-tarefa foi montada em Sobradinho 2, cidade a 30 quilômetros de Brasília, para combater o mosquito Aedes aegypti. Durante 3 dias, 140 bombeiros militares e soldados do Exército vão percorrer a região, onde vivem cerca de 30 mil pessoas. Rua por rua, porta a porta, os agentes pedem autorização para vistoriar as moradias e dar orientações. Os moradores recebem panfletos e são orientados a não deixar água parada, principalmente no quintal. A dona de casa, Roseli da Silva, garante que tem seguido a lição para ver o mosquito inimigo passar longe do endereço dela.
Eu olho quase todos os dias para ver se tem água parada, né? Não tenho planta com água, só na terra.
Na casa da aposentada Maria Anunciada da Silva, de 76 anos, as vasilhas e potes estão virados, as garrafas fechadas e a água do cachorro é trocada diariamente.
Para mim tem dado resultado, porque muita gente teve esse caso de dengue e na minha casa, graças a Deus, até hoje não teve. Espero em nome de Deus que nunca tenha.
O reforço das visitas domiciliares é uma das ações priorizadas pelo Ministério da Saúde. O tenente do Exército, Tiago Alves, destaca como tem sido o trabalho dos militares.
A gente orienta realmente para que o morador vá no mínimo detalhe para evitar, porque uma quantidade mínima de água já é o suficiente para que o mosquito se procrie.
Na segunda parte da campanha contra o Aedes aegypti, iniciada em março, as equipes de combate ao mosquito alcançaram 27 milhões e 700 mil imóveis. Reportagem Daniela Almeida.
E durante essa semana, a ação de combate ao mosquito também vai ser reforçada nas escolas.
Dessa vez, o objetivo é mobilizar as famílias e comunidades escolares, com destaque nos 223 municípios considerados prioritários.
Vão ser oferecidas oficinas e exposições de projetos de alunos, além de apresentações culturais de música e teatro, palestras e seminários, com a participação de pais e familiares dos alunos.
Vai ter também um mapeamento dos locais com acúmulo de lixo e água e limpeza para eliminar os criadouros do mosquito. Tudo em parceria com os agentes de saúde das cidades.
Voz do Brasil!
Mais de 1,5 milhão de estudantes conseguiram uma vaga no ensino superior de 2015 para cá, todos dentro de programas do governo.
Alunos que estão em universidades federais por meio do SISU, que faz a seleção de acordo com as notas do Enem.
Tem também aqueles que conseguiram bolsas do ProUni para estudar em faculdades particulares e quem financia a graduação por meio do FIES, o financiamento estudantil.
Ações que incluem e ampliam o acesso dos brasileiros ao tão sonhado diploma universitário.
A advogada Stephanie Marques fez a prova da OAB no último domingo e está otimista que será aprovada para a próxima fase. Segundo ela, a conclusão da Faculdade de Direito só foi possível por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.
Eu nunca tive problema nenhum com fiéis, nem para fazer o aditamento, nem para começar fazer o contrato. Para mim sempre foi tudo certinho. Ele foi importante porque senão, sem ele, não ia conseguir concluir o curso.
Já a estudante Ana Cristina Pereira está no sexto semestre do curso de psicologia de uma faculdade de Brasília. Ela foi beneficiada com a bolsa de 50% do programa Universidade para Todos, o ProUni. De acordo com a estudante, sem a bolsa seria impossível estar no ensino superior.
É um dos cursos mais caros que a gente tem na instituição, principalmente no noturno, que é um pouquinho mais caro. Muito provavelmente eu não faria esse curso.
Programas como ProUni, Sistema de Seleção Unificada e FIES deram oportunidades para mais de 1,5 milhão de estudantes ingressarem no ensino superior em 2015 e no primeiro semestre deste ano. Só pelo ProUni, que oferece bolsas em universidades particulares, foram mais de 500 mil vagas. O FIES abriu quase 600 mil vagas. Já pelo Sistema de Seleção Unificada, SISU, que seleciona alunos para universidades federais, foram mais de 480 mil vagas. Nos últimos 15 anos, foram incluídas mais de 5 milhões de pessoas no ensino superior. Reportagem Ney Pereira.
E tem mais ações acontecendo em todo o país em várias áreas: saúde, infraestrutura, meio ambiente, esporte, enfim.
Os números e informações você encontra no Brasil de Resultados, um novo site na internet onde é possível saber das políticas e o impacto para o cidadão.
Entra lá para conferir www.brasil.gov.br/Brasil de Resultados. 77.
Começou hoje o prazo para os contribuintes com receitas e bens no exterior que não foram declarados possam colocar em dia a situação com a Receita Federal.
É o regime especial de regularização cambial e tributária, criado pela chamada Lei da Repatriação.
Essa proposta é uma das medidas de ajuste para aumentar a arrecadação e foi apresentada pelo governo e aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado.
Pelo regime especial de regularização cambial e tributário, o contribuinte pode regularizar valores, bens e propriedades mantidos no exterior ou repatriados ao Brasil até 31 de dezembro de 2014 e que não tenham sido declarados ou foram declarados de forma errada. Para participar do regime especial, o que vai ser regularizado deve ter origem legal no Brasil, segundo o subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal, Luiz Fernando Teixeira Nunes.
Se a tal atividade que gerou esses recursos no exterior foi, por exemplo, uma atividade ilegal de jogos de azar ou de tráfico de drogas ou coisa parecida, aí não. Aí o programa não abarca essas situações porque a atividade em si, ela é proibida no nosso país.
Duas taxas devem ser pagas no ato de regularização: 15% de imposto de renda e 15% de multa. Elas vão ser cobradas sobre o valor total regularizado. O contribuinte ainda fica isento de outras penalidades, inclusive de responder por evasão de divisas e sonegação fiscal. O subsecretário da Receita Federal, Luiz Fernando Teixeira Nunes, explica quais atividades podem ser incluídas no regime.
Algum advogado, algum engenheiro, né, que tenha efetuado algum tipo de atividade aqui no país, um publicitário, e tenha, então, a revelia da fiscalização recebido esses recursos e encaminhado ilicitamente para uma conta fora do país para evitar pagar imposto, né? Então, essas são atividades lícitas, né? Elas existem no nosso país, atividade de engenharia, de publicidade, etc. O que ocorreu foi que o valor recebido por essas pessoas não foi declarado ao fisco.
A previsão é que a arrecadação chegue a R$ 35 bilhões. O prazo vai desta segunda-feira até 31 de outubro. Reportagem Paulo La Sálvia.
A repatriação deve ser feita pelo site da Receita, receita.fazenda.gov.br.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Daqui a menos de um mês, o espírito das Olimpíadas vai ganhar força no país com a chegada da tocha olímpica.
No dia 3 de maio, o símbolo olímpico começa um revezamento que vai percorrer mais de 300 cidades brasileiras.
E para testar o esquema de segurança, trânsito e o roteiro da tocha, foi feito um ensaio neste final de semana em cidades da região dos Lagos, no Rio de Janeiro.
O ensaio começou em Macaé, cidade portuária do Rio de Janeiro, que fica a 180 quilômetros da capital fluminense. O evento teste do revezamento escolheu seguir o planejamento do primeiro dia de agosto, quando a tocha deve passar por 8 cidades da região dos lagos. Nas rodovias, a chama olímpica vai de carro. Os batedores da Polícia Rodoviária Federal vão abrindo caminho. O coordenador regional da PRF, responsável pelo revezamento na área, inspetor Antunes, explica como vai ser o suporte para a segurança da tocha.
A PRF está atuando nessa operação com 8 motocicletas, fazendo a escolta e o batedor da simulação da tocha olímpica, mais as 2 viaturas de apoio, tanto no início do comboio quanto no final do comboio.
O comboio também conta com o apoio da Polícia Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e as guardas municipais das cidades por onde passa. Nos municípios, a chama é levada pelos condutores da tocha, pessoas de todas as partes do mundo que vão ajudar a carregar o espírito olímpico pelo país. Nessa hora, entra em ação a Força Nacional, que corre lado a lado aos condutores para evitar qualquer acidente à chama. O Coronel Cantarelli, coordenador local da segurança aproximada da Operação Tocha, conta como a Força Nacional vai garantir a segurança do fogo olímpico.
Ficamos com a segurança aproximada, são as seguranças que vão em torno ali para deixar uma célula estéreo, fazer com que a festa ela fique mais bonita, mais simpática. É mais uma ressalva preventiva, né, a nossa missão. E nós temos também ações precursoras. São 2 equipes que vão à frente para o aprontamento da chegada da tocha.
O evento teste da tocha contou com voluntários como o publicitário Valdemar Oliveira, que não estará no revezamento oficial, mas que acabou se emocionando com o espírito olímpico.
Você pensa assim, 200 metros é tranquilo, né? Rapidinho, mas não é, parece uma eternidade. Você é o foco das atenções e é muita responsabilidade, né? Você tá carregando a tocha olímpica no Rio de Janeiro. É muito legal, a emoção ali, a adrenalina total.
No revezamento verdadeiro, a tocha irá percorrer todos os estados brasileiros. Serão mais de 300 cidades, cerca de 12 mil condutores da tocha. O esquema de segurança foi planejado pela Secretaria Extraordinária para Grandes Eventos do Ministério da Justiça, como explica Humberto Freire, coordenador-geral de operações.
Há um ano que nós vemos planejando essa segurança. Criamos um plano modelo, que é o Plano Nacional de Segurança da Tocha, e que ele é replicado com aspectos regionais em cada um dos 27 estados.
O evento teste do revezamento da tocha passou por Rio das Ostras, Armação de Búzios, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Araruama, Arraial do Cabo e chegou no início da noite em Cabo Frio. A previsão é que no dia 4 de agosto a chama chegue ao Rio de Janeiro, onde no dia seguinte participa da cerimônia de abertura no Maracanã. Reportagem Carolina Rocha.
E como será uma viagem de 3 meses nessas cidades, vai ser possível conhecer de perto os 4 cantos do país, suas culturas e belezas.
Os atrativos destes locais podem ser conferidos em um mapa interativo lançado pelo Ministério do Turismo.
A ideia é mostrar cada cidade por onde a tocha vai passar. Você pode acessar no site em turismo.gov.br.
Voz do Brasil!
O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, solicitou o arquivamento do pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff por falta de base jurídica.
José Eduardo Cardoso esteve na comissão da Câmara dos Deputados que analisa o pedido para fazer e entregar a defesa de Dilma.
O repórter Ricardo Carandina acompanhou a audiência da comissão e traz mais detalhes ao vivo lá do Congresso Nacional. Boa noite, Carandina.
Olá, Ellen, muito boa noite a você, Luciano e ouvintes. Olha, o ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, apontou vários vícios no processo que pede o impedimento da presidenta Dilma e que está em análise numa comissão da Câmara dos Deputados. Segundo o ministro, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitou esse pedido de impedimento não para atender ao interesse público de apurar uma eventual suspeita de irregularidade. Cardoso afirmou que Eduardo Cunha quis se vingar da presidenta Dilma.
A decisão do presidente Eduardo Cunha não visou, na abertura desse impeachment, o cumprimento da Constituição. Não era esta a sua intenção, não foi esta objetivamente a sua finalidade. Os fatos ficaram claros, os fatos foram evidenciados. Sua Excelência, o presidente Eduardo Cunha, usou da sua competência para fazer uma vingança e uma retaliação à chefe do Executivo, porque esta se recusara a garantir no Conselho de Ética, ao qual ele estava submetido, os votos que o seu partido poderia lhe dar para que ele não pudesse ser processado naquele momento.
O ministro José Eduardo Cardoso voltou a explicar que os decretos de abertura de créditos suplementares, um dos argumentos do pedido de impedimento da presidenta, eram considerados regulares até 2014. Quando o Tribunal de Contas da União mudou o entendimento, o governo passou a adotar as recomendações do órgão. O ministro lembrou aos parlamentares que o próprio TCU solicitou créditos adicionais e que vários governadores também recorrem a esse mecanismo. José Eduardo Cardoso explicou que esses decretos não aumentam a despesa do governo, eles remanejam recursos de uma área para outra.
Imagine os senhores que no começo do ano um pai de família resolva fazer o orçamento doméstico. E numa das etapas coloca lá, gastos na feira. E prevê que vai gastar mensalmente R$500 na feira. Então diz, comprarei R$50 de abacaxi, R$40 de uvas, R$30 de limão e assim por diante. Ocorre que ao longo da sua jornada, os seus ganhos caem. Ele passa, ou ele perde o emprego, ou a comissão que recebia caiu. E ele passa a não ter financeiro que pudesse honrar com aquilo que o orçamento prevê. O que ele faz? Segura o gasto. Na lista dele estava previsto que ele poderia gastar, mas ele não tem dinheiro. Ele segura. Esse segurar é exatamente o contingenciamento. Mas pode acontecer que naquela listinha necessidades novas ocorram. Um membro da sua família, por exemplo, talvez tenha se enjoado de comer tal fruta e queira outra. Então chega o pai de família e fala, pai, será que ao invés de eu comprar R$30 de uva, eu poderia comprar de 50 de mamão, tirando os 20 da uva e passando para o mamão que só tem 30? O pai fala, perfeito, eu não vou gastar mais, eu não tenho financeiro, eu não vou gastar mais. Então o que ele faz? Baixa uma alteração, ou faz uma alteração da lista. O crédito suplementar é a alteração da lista sem que implique em gasto a mais. Por quê? Porque o gasto é controlado pelo contingenciamento.
José Eduardo Cardoso também esclareceu que a elaboração dos decretos de créditos suplementares teve a participação de técnicos de cerca de 20 órgãos.
Todas exigem parecer técnico-econômico e parecer jurídico. Todas foram respaldadas por pareceres jurídicos dos diferentes órgãos técnicos da administração federal. Imaginam, senhores, que a Presidenta da República, ao receber um relatório como este, irá agir com má fé, quando todos os técnicos, todos, dizem que isto é possível, que é factível e que deve ser feito? Ora, todos esses decretos foram estribados em manifestações de órgãos técnicos, consideradas e presumidas legais. Imaginasse que Sua Excelência, Presidente da República, tivesse uma ação dolosa ao baixar esses decretos, quando a própria AGU, quando o Ministério do Planejamento e seus órgãos técnicos, formados por pessoal competente de carreira, firmou esses estudos, estudos de alto detalhamento, seria um verdadeiro absurdo.
Bem, o ministro da Advocacia Geral da União pediu a anulação do processo desde o início por causa dos vícios apontados e propôs que as denúncias sejam rejeitadas porque elas não têm amparo na Constituição, já que não se pode caracterizar crime de responsabilidade nos atos atribuídos à Presidenta da República. Ao vivo, Ricardo Carandina.
E a Advocacia Geral da União divulgou em nota oficial que vai pedir ao Ministério da Justiça a abertura de inquérito para apurar crimes de ofensa praticados pela revista Isto É, contra a presidenta Dilma Rousseff.
A AGU também vai usar a Lei de Direito de Resposta para garantir junto ao Poder Judiciário o mesmo espaço que a revista usou nas duas últimas edições, publicando informações inverídicas e acusações levianas contra a presidenta.
A AGU informa que eventuais ações judiciais de reparação de danos morais também estão sob análise de advogados privados de Dilma. 7h19.
Distribuição de renda e acesso à educação e saúde com baixo custo de implantação.
Essas são as principais vantagens do programa Bolsa Família. Segundo uma pesquisa feita com dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA.
Comida não é problema na casa de Cristiane da Costa, mas nem sempre os armários estiveram cheios. A diarista conta que já passou por maus bocados para conseguir criar os filhos.
A minha filha, hoje em dia, ela fala, mãe, abre nosso armário, nossa geladeira e fala, mãe, a gente agora é rico porque a gente já passou muito necessidade. Muita mesmo.
História que ficou de vez no passado. Há 8 anos, a Cristiane recebe o Bolsa Família do governo federal. Com o dinheiro, ela compra comida, roupas, sapatos e garante aos filhos uma vida mais confortável.
Todo mês certinho, tá na conta. Me ajuda muito. Nossa, é uma super mão na roda.
Além da Cristiane, quase 14 milhões de famílias contam com Bolsa Família. E um estudo recente mostrou que, com um baixo custo orçamentário, o programa atende um em cada quatro brasileiros. O autor do estudo, especialista em gestão pública Jânio Alcântara, aponta outro diferencial do Bolsa Família: o fato do programa promover ações na área de saúde, educação, trabalho e assistência social.
O custo administrativo dele é baixo, se desenvolvendo parcerias intersetoriais complexas, né, com a saúde, com a educação, com a assistência, com a questão da inserção no mundo produtivo e tudo mais, e com um impacto social grande, né?
Mais de 3 milhões e 100 mil famílias deixaram o Bolsa Família voluntariamente quando conseguiram uma condição financeira melhor. Reportagem Luana Karen.
Recomeçar. Quem sai do país onde nasceu fugindo da guerra, muitas vezes busca um lugar onde possa cuidar melhor dos filhos e viver.
Muitos dos 8.600 refugiados que vivem aqui no Brasil contam com uma série de ações para acolhimento.
Mas um deles começa agora, é a capacitação empresarial.
Muna e o Issa vivem no Brasil há 2 anos e meio. Junto com os 4 filhos, buscam reconstruir a vida depois que foram obrigados a deixar a Síria assolada por uma guerra civil. Restam as lembranças do dia a dia em Latakia, cidade ao sul do país, como conta a refugiada Muna Darwish.
Tem casa grande, tem carro, tem todas as coisas para vida bem para meus crianças. Mas depois da guerra, todas as coisas fica muito, muito difícil.
A barreira da língua tornou mais difícil conseguir trabalho na profissão de origem. Ela professora e ele engenheiro naval. Foi aí que os sabores árabes apareceram como solução e a culinária tradicional, que aprenderam lá atrás com a família, se tornou alternativa de renda. Primeiro vendiam os produtos pelas ruas da capital, mas hoje já aceitam encomendas por celular e até rede social. A família agora sonha em abrir um restaurante e uma escola de culinária. Para concretizar o sonho do empreendedorismo, Muna conta que vão participar de um projeto piloto que vai capacitar refugiados na capital paulista.
Esse projeto é muito importante para mim, muito informação sobre empresas.
É o projeto Refugiado Empreendedor. É uma parceria entre o Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, ligado ao Ministério da Justiça e o SEBRAE. O presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, explica como o projeto vai funcionar.
Nós temos cursos de educação à distância já em 3 línguas que nós vamos usar na primeira etapa de seleção e motivação desses refugiados. A segunda etapa são cursos presenciais. Aí já vai exigir um conhecimento básico de português. E a terceira etapa aí é da formalização do financiamento, do acesso aos financiamentos.
O presidente do CONARE e secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, diz que a ação está inserida nas políticas de apoio a esse público.
O Brasil está preparado para dar uma resposta importante ao mundo em termos de abertura, solidariedade e humanismo, e está se preparando cada dia mais para também recepcioná-los de forma melhor.
Segundo o CONARE, existem no Brasil 8.600 refugiados reconhecidos e mais 20 mil solicitantes de refúgio. A maioria é formada por sírios, angolanos, colombianos, congoleses e libaneses. Reportagem Leonardo Meira.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Ministro Cardoso pede o arquivamento de processo de impedimento na Câmara e explica por que presidenta Dilma não cometeu irregularidade.
Repatriação, medida para recuperar dinheiro aplicado no exterior, começa a valer e vai reforçar o caixa do governo.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até amanhã.
Boa noite.